há outra coisa que eu acho que podemos concordar. Quem é que acha, quem é que considera que os debates sobre o Conselho Europeu têm corrido bem? Têm tido o espaço que merecem? Estão toda a gente contra? Claro que não estão. Nós já percebemos que esta sobreposição de debates não funciona. E há críticas e há dúvidas que são legítimas. Eu estou hoje aqui a fazer este debate porque considero que há uma evolução nas posições que pode ser mais eficaz. Agora, também é importante dizer que muita gente debate este tema e que ignora as regras atuais, que as regras sempre admitiram marcar todos os debates que quisessem. E há outra coisa que também aconteceu, é considerar que o debate desta semana já foi do novo modelo do regimento. Não foi, senhores deputados. Este ainda não é um novo modelo. O deputado André Ventura falava aqui da confusão que vai na cabeça do Primeiro-Ministro. Eu acho que vai uma grande confusão na sua cabeça, porque aqui fala muito de valores europeus e depois as suas companhias europeias são antidemocráticas, anti-europeístas, anti-valores humanos, anti-direitos europeus. Não sei qual é a maior confusão. Não, do Primeiro-Ministro existe muita, mas da sua também há alguma. Mas foi bom ver hoje aqui também toda a esquerda, que normalmente até é anticonstrução europeia, tão preocupada com a União Europeia. Já é uma grande vitória. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, passamos ao segundo ponto da nossa agenda, que é também uma reapreciação de um decreto, neste caso o 55/14, sobre o exercício do direito de petição. Tem a palavra, para abrir o debate, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. No âmbito da reapreciação do veto do Sr. Presidente da República sobre as alterações ao exercício do direito de petição, temos a oportunidade de revisitar um tema em relação ao qual, mais uma vez, o debate não assentou propriamente nos objetivos que se propunha a proposta. Como foi referido, temos um problema, se quisermos, com a apreciação das petições, uma vez que temos um atraso extraordinariamente significativo no tempo de resposta que o Parlamento muitas vezes dá aos cidadãos. Ainda nesta atual legislatura, portanto, no início da segunda legislatura, no início da segunda sessão legislativa, começámos a agendar para plenário as petições relativas à 14ª legislatura, já com uma sessão legislativa inteira de atraso. Ou seja, claramente temos um desfasamento entre aquilo que é a expectativa dos cidadãos que peticionam o Parlamento em ver respondidas as suas questões e o tempo que o Parlamento demora a responder. Com esta finalidade, procurou-se racionalizar a forma como organizamos o debate, colocando e introduzindo uma figura nova, o debate em comissão, para garantir uma tramitação mais rápida e assegurar que as petições têm a possibilidade de ser abordadas verdadeiramente pelo Parlamento e os cidadãos terem uma resposta. O Sr. Presidente da República olhou para a iniciativa apresentada e aqui aprovada e entendeu que ela poderia dar um sinal contrário no sentido de diminuir a participação democrática dos cidadãos. Ora, o que se pretendia era precisamente o inverso. Era garantir que os cidadãos tivessem uma resposta atempadamente e, aliás, garantir que o debate tinha lugar em comissão, dando uma resposta à solicitação dos cidadãos. Nesse sentido, e tendo em conta que o processo legislativo envolve a participação do Parlamento, mas também a promulgação do Sr. Presidente da República, entendemos que é possível procurar um consenso mais alargado e construir uma solução que mantenha este objetivo de garantir resposta atempada às petições e aos cidadãos e, ao mesmo tempo, racionalizar e garantir estes princípios que o Sr. Presidente da República indicou. E, nesse sentido, propomos, neste debate, que se faça uma alteração ao decreto vetado no seguinte sentido. Em primeiro lugar, encontrando um valor, um número de assinaturas para debate em plenário, que seja suscetível de encontrar comparação com outras exigências de assinaturas na legislação em vigor, e fixámo-la em 7.500, subindo ligeiramente em relação ao modelo atualmente em vigor, mas também, simultaneamente, aumentando a possibilidade do debate em comissão parlamentar. E, portanto, onde antes íamos ter debates para petições com mais de 4.000 assinaturas, passaremos a ter debate para petições com mais de 2.500 assinaturas. Portanto, haverá mais debate parlamentar discutido em sede de comissão do que até ao momento com a lei em vigor, nem sequer estamos a falar com o diploma vetado, e teremos também um critério que nos parece razoável, que vai ao encontro da preocupação do Presidente da República no que diz respeito aos debates em plenário. Para além disto, e uma questão muito sublinhada, que já referi, mas que é sublinhada como uma das queixas que os cidadãos colocam, tem a ver com a regra de agendamento das petições. Naturalmente, o critério objetivo de agendar as petições para plenário por ordem de entrada tem a vantagem de permitir encadeá-la e, portanto, assegurar que não há tratamento desigual nas petições que dão entrada no Parlamento. Todavia, tem um problema. Em casos em que, manifestamente, o que os cidadãos solicitam está ligado a uma determinada data ou a um determinado evento, torna-se absurdo que o Parlamento, um ano depois do evento que é peticionado ou cuja realização é peticionada, vir discutir a matéria, claramente vai ao arrepio da intenção dos proponentes. Veja-se, Por exemplo, o exemplo que, obviamente, não sufragando longe disso aquilo que é peticionado ao Parlamento a respeito da comemoração do 25 de Abril este ano, mas é facto é que milhares de cidadãos dirigiram uma petição à Assembleia da República sobre a realização da cerimónia do 25 de Abril deste ano, que será apreciada, com alguma sorte, no próximo ano, em 2021. Manifestamente é uma situação para a qual cumpre encontrar uma solução. E o que propomos também é que seja possível ao relator do parecer relativo à petição propor digamos, o agendamento antecipado da petição para garantir que esta não perde atualidade. Mais um mecanismo que permita ao Parlamento, de forma mais eficaz, responder às questões que os cidadãos lhe colocam, com o objetivo, não de forma alguma, de reduzir a intervenção em plenário das questões que os cidadãos trazem, mas precisamente de garantir que a Assembleia, no seu todo, no plenário ou em comissão, atempadamente responde ao que é solicitado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, Luís Verde, o Sr. Deputado José Luís Ferreira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O veto do Sr. Presidente da República ao decreto que pretendia alterar a lei do exercício do direito de petição acaba por vir ao encontro das preocupações que foram levantadas pelos verdes neste plenário, nomeadamente quando há cerca de 2 meses atrás fizemos a discussão dessa proposta. Uma proposta do PSD, que aliás teve o apoio do Partido Socialista, e que tinha como objetivo central dificultar a discussão em plenário das petições promovidas pelos cidadãos. Aliás, como na altura referimos, o PSD nem escondeu sequer a sua real motivação, como do resto se pôde constatar na exposição de motivos que acompanhava o respectivo projeto de lei. Dizia ao PSD que hoje, face às novas tecnologias e ao facilitismo na recolha de assinaturas, não se pode considerar 4 mil assinaturas um número elevado. Mas nós fizemos as contas. Fizemos as contas e confirmamos. 4 mil são sempre 4 mil, independentemente do grau de dificuldade no que diz respeito à recolha de assinaturas. Mais fácil ou mais difícil, estaremos sempre a falar de 4 mil cidadãos. Por outro lado, os verdes valorizam muito este importante instrumento da nossa democracia, que aliás sequer participada e que é a petição. E, portanto, qualquer tentativa de dificultar o acesso dos cidadãos aos mecanismos que lhe permitam trazer assuntos que consideram importantes para discussão no plenário da Assembleia da República, representará um forte retrocesso no caminho que esta Assembleia tem vindo a construir para potenciar e permitir a participação dos cidadãos na vida política e na vida parlamentar e conhecerá, por isso, da nossa parte, a mais viva oposição. E conhecerá a nossa oposição, desde logo porque os verdes consideram que viver em democracia não se deve esgotar apenas no ato de votar de 4 em 4 anos. Viver em democracia significa muito mais, significa participar ativamente na vida pública, na gestão da coisa pública e, se possível, todos os dias. Por isso, votamos contra esta estranha pretensão do PSD, mas também do PS, que aliás consideramos absolutamente inaceitável, desprovida de qualquer sentido e até contra a corrente. De facto, aquilo que se impõe é exatamente o contrário. O que se impõe é reforçar os mecanismos que possam favorecer e potenciar a democracia participativa e não coartar ou dificultar a participação dos cidadãos na gestão da vida pública ou até na denúncia de problemas que considerem importantes, como pretendiam fazer PSD e UPS. Termino dizendo que esta decisão do Sr. Presidente da República pode ser lida como uma tentativa de lembrar tanto ao PSD como ao Partido Socialista que não basta dizer que valorizam muito a iniciativa dos cidadãos sempre que aqui discutimos petições e que até enaltecem as virtudes da democracia participativa. É preciso que as propostas que apresentem estejam em sintonia com os discursos que fazem, mas aquilo que PSD e PS aprovaram pretendia exatamente dificultar o acesso dos cidadãos a este importante instrumento da nossa democracia, que é a petição.
Não há inscrições? Podemos... Senhora Deputada Inês Sousa Real, faz favor. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Lamentavelmente, todos nos lembramos daquele triste episódio em que, no final da anterior sessão legislativa, o PSD, numa verdadeira pulsão autocrática, veio propor uma lei da rolha quanto ao direito de petição. Esta iniciativa pretendia que fossem apenas objeto de discussão em plenário as petições subscritas por mais de 10 mil cidadãos. Veio o Presidente da República, efetivamente, vetar esta iniciativa em contraciclo com aquilo que é o seu partido e a vontade do seu partido, mas eu recordo que na altura o PAN votou contra esta proposta, de facto antidemocrática do PSD, precisamente por considerar que a mesma fechava ao Parlamento às reivindicações da sociedade civil, para além de ser uma alteração incoerente com aqueles que foram os avanços que se deram nos últimos anos no sentido da simplificação do exercício do direito de petição, uma importante ferramenta de participação cidadã e em que o próprio PSD acompanhou este processo. Não espanta que esta lamentável proposta tenha vindo de facto do PSD, um partido que há muito parece-nos que tem abandonado a sua matriz fundadora, que incubou de alguma forma Ventura e cujo líder, Dr. Rui Rio, bem sabemos, não primou por uma postura democrática enquanto Presidente da Câmara do Porto. O que nos espanta é que o debate que hoje fazemos só ocorra porque o PS, para além de satisfazer os caprichos do Dr. Rui Rio, aprovou esta proposta, não hesitando em varrer para debaixo do tapete aquela que é a sua história e tradição de defesa clara da democracia participativa e dos direitos fundamentais de participação na vida pública. Esta lamentável antecâmara do Bloco Central, que vimos em julho, quer no direito de petição, quer no fim dos debates quinzenais ou a alteração à lei eleitoral dos órgãos autárquicos, demonstrou o quão perigosos são para a saúde da nossa democracia os direitos dos cidadãos quando estão em cima da mesa acordos entre o Bloco Central, leia-se, entre o PS e o PSD, umas vezes feitos às claras, outras por trás das cortinas. Mas em boa hora, de facto, o Sr. Presidente da República vetou esta alteração. E fê-lo com alertas bem claros e interessantes, que esperávamos nós que o PS e o PSD, partidos que aliás constituem a base eleitoral de apoio ao Presidente, soubessem ouvir e que não insistissem neste erro. Lamentavelmente hoje defraudámos as nossas melhores expectativas. Conforme afirmou o Sr. Presidente da República na altura, a visão do PSD sufragada pelo PS, mais do que enfraquecer a democracia, cria terreno fértil para populismos perigosos. Senhoras e senhores deputados, numa democracia, as reivindicações dos cidadãos nunca são demais. Numa democracia, discutir os anseios dos cidadãos nunca pode ser encarado como um obstáculo à eficácia dos trabalhos parlamentares ou como uma mera burocracia. Muito pelo contrário. A democracia atinge o seu pleno, cumpre o seu desiderato, precisamente quando as reivindicações e os anseios dos cidadãos são discutidos pelos seus representantes eleitos nesta que deve ser a Casa da Democracia, a Casa da Cidadania. Por isso mesmo, nesta ocasião, contrariamente ao PS e ao PSD, o PAN continuará a estar onde sempre esteve, ao lado do compromisso com a defesa de uma democracia participativa, que ficou bem claro, por exemplo, com a aprovação de um alargamento de matérias passíveis de serem objeto de iniciativa legislativa de cidadãos, e do lado da defesa de um aprofundamento da transparência do fundamento da Assembleia da República, bem patente, por exemplo, na criação de um mecanismo de pegada legislativa que em breve será discutido.
Obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Adão Silva pede a palavra para que efeito.
Sr. Presidente, é para a defesa da honra da bancada.
Pode dizer porquê, se faz favor.
Com certeza, Sr. Presidente, a Sra. Deputada Inês Sousa Real acaba de dizer que o PSD não é um partido democrático e um dos seus deputados não é uma pessoa democrática.
Muito bem, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Sra. Deputada Inês Sousa Real usou na sua intervenção algumas vezes o adjetivo lamentável. A propósito disto e daquilo e daquele outro, lamentável. Ó, Sr. Deputado, lamentável foi a sua intervenção. E lamentável foi... E lamentável, Sra. Deputada, foi a Vossa Excelência dizer que o PSD não é um partido democrático. O PSD foi fundado há mais de 40 anos. Os seus fundadores eram pessoas profundamente democráticas. Já agora, há quantos anos é que foi fundado o PAN e qual é a origem democrática dos fundadores do PAN? Gostávamos de perceber um pouco da história. E, senhora deputada, dizer que um deputado do meu partido não é uma pessoa com um comportamento, um perfil e uma história de democracia é um insulto. Nos insulta a todos, porque todos somos membros do Parlamento, e sobretudo devia bater-lhe na sua consciência. O Dr. Rui Rio deu provas de que é um homem profundamente democrático, em toda a sua carreira e percurso político. e foi um homem profundamente democrático enquanto Presidente da Câmara do Porto, e veja bem, Sra. Deputada, para suplício seu, foi eleito em 2001, reeleito em 2005, reeleito em 2009. Portanto, o povo do Porto, na sua perspectiva, é estúpido.